Gabinete de crise. No debate das 10 de hoje, o prefeito de Afogados da Engazeira e presidente da MUP, José Patriota, tem muito tema na pauta, porque tem de um lado o coronavírus e as medidas adotadas pelos municípios de Pernambuco, pelo Estado. O Patriota tem integrado a linha de frente desse debate com o presidente da MUP. E, por outro lado, tem o debate das chuvas, que também exigem medidas emergenciais, como, por exemplo, na situação da barragem de Brotas, comunidades que podem ficar isoladas, porque o volume de chuvas é maior que a média, tem chovido em toda a região. Ontem foi um dia difícil para alguns municípios aqui do sertão, como, por exemplo, no Moxotó. Enfim, muitos temas na pauta. Eu queria começar, prefeito, pelo coronavírus, porque a cada momento surgem novas informações. Só para atualizar, no plano nacional, a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, anunciou sua primeira morte por coronavírus, mas está aguardando contraprova. E 9 em cada 10 cidades do país não têm leito de UTI, e os pacientes são, digamos, exportados, né, para cidades que têm. Já há uma leitura de que o SUS, mesmo com o sistema democrático que é, se você compara com os Estados Unidos, o povo está louco porque não tem sistema público de saúde. Aqui tem, mas há preocupações com os gargalos desse sistema. Pernambuco começou com medidas iniciais, aglomerações maiores que 500 pessoas proibidas, depois tomou uma decisão radical baixando para 50, proibindo academias. Essa última medida do governo foi bem mais dura do que a medida inicial, né? Eu lhe pergunto de pronto, tem alguma coisa que a gente não sabe, prefeito, em relação a esse vírus e que está fazendo o governo tomar medidas tão radicais, tão mais duras no combate, ou realmente são os relatos, os dados que mostram que o país corre o risco de viver o que a Itália está vivendo, que Pernambuco corre o risco de viver o que outros estados, né, e províncias mundiais estão vivendo? O que determinou essa medida tão radical? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Cumprimentar os companheiros aqui presentes da nossa equipe de gestão, Arthur, Rodrigo, Carlos, Cláudio. Cumprimentar o Tito, que está ali do outro lado da mesa de som. Olha, Nivaldo Júnior, meu amigo Nil, é o seguinte, o Brasil e o mundo não estava preparado para uma surpresa, para uma catástrofe dessa natureza. Não é verdade, é essa. Não teve planejamento, porque ninguém imaginava, foi todo mundo surpreendido, né? E a velocidade com que isso se espalha, ontem eu conversando com uma autoridade importante, disse: Patriota, tu acredita que quando surgiu na China eu pensei que ia demorar tempos e tempos para chegar aqui, né? Anos, meses, e talvez nem chegasse, já se isolasse por lá. Então, com a globalização, com a facilidade do transporte, com a facilidade da comunicação, hoje ficou tudo muito, muito rápido, né? Todo mundo viajando, e há quem diga que foi a classe média, que é quem viaja para o exterior, que trouxe aqui para o Brasil. E, de fato, não é? Quer dizer, se abriu mais canais, oportunidade de se viajar mundo afora, e o fato é que a coisa chegou nesse ponto. E aí, o coronavírus, né, que não é tão novo não, viu, Nil?
Isso.
Não é novo não, e animais e tudo, só que ele se renova, né? Isso. Faz uma mutação.
Há relatos
do coronavírus. E aí vem numa versão que agora o homem vai rodar.
É a versão dele, porque pelo que eu já li, ele desde os anos 40, ele circula no mundo.
Não, e os animais.
Vem em versões diferentes.
Eu tenho uma vacina, um cartão de vacina do meu cachorro, o Zeus.
Isso, exato.
E hoje eu digo, pega esse cartão para ver se existe. E lá
o cachorro tá mais imunizado que a gente, né?
E tá lá o cachorro. Imunizado, né? Foi uma médica veterinária que prescreveu na época, e ele teve 3 vacinas, e a vacina fala que é para o coronavírus
que
animal.
É bom esclarecer que ninguém pense que serve, pra, senão o pessoal vai correr atrás de vacina de cachorro.
De jeito nenhum.
Essa mutação do vírus e essa variedade é totalmente diferente.
É outra versão do vírus, isso. Não é o vírus. Então,
não
agora,
é o corona que a gente está
Corona que está acostumado, né, Arthur? Então, o fato é esse. Né? Quantas coisas acontecem na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Eu estava fazendo uma reflexão hoje, que todo mundo sabe, por exemplo, que todos nós humanos vamos morrer. E nós não estamos preparados, nunca estamos 100% preparados. imagine para morrer dessa maneira, né? Com uma epidemia dessa que surpreende o mundo. Claro que o mundo e o Brasil e nenhum país tem a estrutura pronta esperando para reagir, se não tem nem sequer medicação para essa situação. Não há uma prescrição, Nivaldo, que diga assim, isso aqui está resolvido. Né? As vacinas para se desenvolver levam um tempo de pesquisa, de teste, né? Pelo menos um ano. Então, é uma catástrofe para a humanidade. Daí, porque tanto impacto econômico com as medidas, e as medidas aqui ainda estão leves para o que vem e o que está acontecendo em outros países. Não é? Então, se começou cedo a tomar providência, mas é um cedo que sempre é tarde para a violência com que se alastra. E aí, Nivaldo, meu caro Nil, o trabalho da imprensa, da mídia, a informação correta, a solidariedade, a cooperação, a boa vontade para as pessoas entenderem que não é o prefeito, não é o presidente, não é o governador, não é o deputado, por mais raiva que você esteja revoltado com a classe política, amigo, não se trata disso. Se trata de uma ameaça à sua própria vida. E que os estudos já comprovam e mostram o que é que contamina e o que é que temos que fazer para não morrer antecipado, não contaminar, não dizimar gerações. Essa é a questão pior do que uma guerra. Ah, mas estado de calamidade quer dizer o quê? Quer dizer que estamos numa situação pior do que uma guerra. Porque a guerra você escuta o tiro, tem uma bomba que explodiu não sei aonde, tem uma arma química que vai ser colocada ali e acolá.
Esse inimigo é silencioso.
Esse inimigo você é silencioso. Ora, imagina o que é você negar um aperto de mão. Faz parte da nossa vida, da nossa história.
Ainda mais do brasileiro,
né? O que é um idoso não ir à igreja? Será que o bispo, Dom Egídio, que é italiano, e aqui minha solidariedade ao povo italiano, através de Dom Egídio, de milhares de pessoas que estão morrendo essa hora, de idosos que estão se acabando, familiares, pessoas do bem, e que estão morrendo de direito. Lá na Itália, um país desenvolvido, um país que tem uma proteção social, um país que tem uma estabilidade, que o povo tem qualidade de vida, minha gente. Imagine nós que vivemos num país desigual, num país de muita pobreza, num país onde tem milhares que se não trabalhar de dia, não come à tarde e à noite com a sua família. A gente tem consciência disso. Qual é o prefeito? Qual é o ser humano, gestor, que vai tomar a decisão por maldade? Agora, infelizmente, algumas pessoas teimam na ignorância, dizendo que isso é besteira,
é isso que eu ia chegar,
que não vale de nada, que tanto faz com tanto fez. E, Nil, eu não vim aqui, mais uma vez, amigo, para agradar. Eu tenho que dizer o meu sentimento. Eu passei esses dias, de domingo até ontem, envolvido até o talo, como diz o Matuto, no meio das autoridades sanitárias, das autoridades administrativas e políticas, escutando profissionais, pesquisadores, gestores, quanta bomba chega assim na hora e o governador diz, eu tenho que tomar a decisão agora, as autoridades sanitárias dizerem assim, os técnicos, o governador não dá tempo nem olhar de lado. Você sabe o que é isolar não sei quantas pessoas num navio e as pessoas não têm direito de sair de jeito nenhum? De fechar aeroportos, quem está lá não passa para cá, quem está aqui não vai para lá. Fechar fronteiras, que aliás o Brasil demorou ainda a tomar, já que o Brasil tem uma extensidade enorme. São Paulo está uma bomba, está explodindo. Mas amanhã já pode ser a gente. Não é? Quando surgiu o caso de Belo Jardim, é um caso emblemático, foi o que mais apavorou todos nós, porque é assintomático. Veja como esse vírus é complicado, o cara não sente nada. Ele não sente praticamente nada, está andando, trabalhando normal, como se fosse uma gripe comum, mas todos os exames comprovaram. Quer dizer, tem uns que cada um tem um organismo diferente. E o pior, nesse tempo de chuva, você tem gripes variadas, é normal ter gripe. E qual é a gripe que se instala? Aí cria um pânico, a pessoa se desespera, perde o sono, perde tudo. Imagina um idoso em casa, né? Tudo pelo rádio ou pela televisão, que só sai notícia ruim. É. Né? O que predomina, Nil, nem que você queira ou não queira, verdade. Porque agora, num tempo desse, psicologicamente as pessoas ficam abaladas, perdem o sono, alguns entram em parafuso, como vou pagar minhas contas, como vou fazer a feira, o que vai ser da minha vida, todo mundo prisioneiro dentro de casa. E a ordem é essa, é para ficar em casa, meu irmão. Minha irmã, é para ficar em casa. Escuta o que eu estou dizendo. Não adianta, não é férias. Um monte de menino, de criança, na barragem, de adolescente, fazendo o quê, pelo amor de Deus? É linda a nossa barragem de Brotas. Nós amamos a barragem. Eu também adoro ela. Mas nós não podemos estar expostos. Eu estou me expondo, todo mundo sabe da minha situação de saúde. Eu sou uma pessoa de risco, mas eu tenho responsabilidade com as vidas das pessoas. Então a minha parte eu procuro fazer, por isso é que eu estou me expondo. Mas eu não devia, eu devia estar isolado lá no meu sítiozinho, lá na Carnaúba, sem conversar com ninguém. Entendeu? Essa é a recomendação, está todo mundo brigando comigo, mas eu sou o gestor, eu fui eleito, eu não sou covarde de nessa hora não vim aqui para esse microfone dizer a verdade, o que eu sinto, o que eu vejo. Agora, não quero aqui assustar, dizer que a gente não vence. Nós vamos vencer, com a graça de Deus. Nós vamos vencer, o Brasil vai vencer. Nós, afogadenses, pajéuzeiro, pernambucano, nordestino, vamos vencer. Agora, vai ter vítimas. Não tem jeito, vai aumentar. Graças a Deus, não confirmamos nenhum caso aqui em Afogados. Ontem, meia-noite, eu cheguei em casa para comer alguma coisa. Minha equipe trancada, estudando, tomando medidas, ajustando, botando o time para trabalhar, porque a gente precisa da sociedade. Não vai ser o governo municipal que vai resolver. Mas nós vamos ajudar, fazer, dar o nosso sangue. Por isso que nós precisamos da compreensão, da cooperação, do envolvimento, do amor pelo ser humano. Pelo amor de Deus, essa hora não tem bandeira política. Esqueça danado de eleição. Esqueça disputa. Peça perdão a quem você fez raiva, se quiser perder. Se não quiser, não peça, mas seja amigo. Desencabule, desamarre o bode, meu irmão. Vamos ajudar um ao outro. Essa é a hora de solidariedade, salvar vidas. Não tem nada que justifique briga nem disputa nessa hora. É a raça humana que está sob risco e ameaça.
Falando sobre essas reuniões, todo esse monitoramento, qual é a previsão? Porque o ministro Mandetta, né, tem falado aí pelo menos 3 meses de curva ascendente para depois ela começar a cair em relação ao número de casos. Há uma preocupação muito grande de subnotificação também. O que se diz em relação a Pernambuco, prefeito?
As dificuldades são enormes e você tem previsões diferentes. Os nossos técnicos, cientistas, pesquisadores são maravilhosos, tá, têm conhecimentos avançados, nossos profissionais de saúde, nossos médicos, enfermeiros, né, agentes de saúde, são tudo guerreiros, técnicos, maravilhosos. Os gestores dos hospitais, é muita gente envolvida, é um batalhão. Aqueles que juraram de salvar vidas, que sabem que é crime se omitir, né, que tem gente também querendo boicotar, fazendo corpo mole. Não! Nós temos que botar a cara na frente. Quem é profissional de saúde fez um juramento. Não pode se acovardar, não, porque faltou uma touca, faltou não sei o quê, nada. Amarra uma camisa no nariz, se for o caso. Improvisa, porque a gente tem um velho ditado, quem não caça com o cachorro, caça com o gato. Mas quem é profissional de saúde não pode se amofinar, nem baixar a cabeça, nem desanimar. Tem que ir para a linha de frente. E aí minha homenagem aos profissionais de saúde mesmo, que estão aí, independente de qualquer coisa, botando a cara, porque eles têm o risco de serem contaminados primeiro, inclusive. Então, tempo de duração, Nil. O que é que eu escuto? Não tenho certeza. Muita coisa ainda é previsão, probabilidade. Então, o que é que acontece? Existe, e eu gostaria muito que fosse 3 meses. Ah, meu Deus, se fosse só 3 meses. Mas tem gente que chega a prever 4, 6... Eu já vi conversa até de 8 meses, mas não vamos se apavorar. Se seguir as regras que o ministro está orientando, que as autoridades se estão autorizando, depende da gente, depende do povo, Nil. Se as pessoas vão se aglomerar, e o principal problema é aglomeração, contato físico, é aproximação de um com o outro. Porque a gente não sabe se o outro está contaminado. Quem está contaminado não sabe se está contaminado. Essa é que é a questão. E a criança, mesmo tendo mais durabilidade, mas também se contamina. Aí a gente solta as crianças na rua, na praça, ontem à noite, cheio de gente. Não é possível. Não é possível. Então, vamos tolerar aquilo que for possível. Né? Por exemplo, para os bares. Ah, eu preciso viver, eu sei que tem que ter renda. Meu Deus, ninguém é louco. Tem que ter renda, os autônomos são mais sofridos. Né? Quem está empregado poderá ficar desempregado nesse período que as empresas, grande parte, vão quebrar. Né? Já começaram, porque não tem como sobreviver se não tem atividade econômica. Se não tem trabalho, não tem renda. Se não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem comércio. Não tem comércio, não tem indústria. Se não tem comércio, tem indústria nem consumo suficiente. Não tem imposto também, prefeitura também. As prefeituras, governo do estado, a hora que a gente mais precisa de recurso é a hora que está mais escasso. Então, prefeituras também, várias vão demitir também. É uma previsão. Então, a duração, Nil, se for 3 meses, vamos festejar. Nada é impossível, tudo pode acontecer. De 3 a 8 eu já escutei, então não tem uma precisão. Vai depender do comportamento da população. Recife está um deserto, a maioria das cidades está um deserto. Mas tem cidade que vive como se nada estivesse acontecendo. Aí se você restringe agora o comércio funcionar por a metade, então o comerciante, o empresário, o dono do negócio, ajude, pelo amor de Deus. Né? O barraqueiro, o cara que quer fazer a festa, não dá, meu amigo, não dá. Não tem como fazer. Não adianta teimar. As forças policiais, tem país como Itália, Espanha, Portugal, Europa, Estados Unidos, que para fazer compra. Ah, não, mas eu preciso fazer. Perfeitamente. Aí a gente tem que dar um acesso. Mas mesmo assim é fila de. A fila é 2 metros no mínimo de uma pessoa para outra, para ter mais segurança. O próprio povo é quem tem que se posicionar dessa maneira. As pessoas têm que se autoajudar, não esperar que a polícia chegue para fazer isso. Ah, eu quero ver a barragem. Rapaz, a gente já viu, vai ver, tenha calma, ela não vai sair do lugar, meu irmão. Se tu quer ver de longe, olha do teu carro, da tua moto, mas fica lá um monte de gente bebendo aglomerado, impossível, sem chance. Ah, não voto mais nesse prefeito. Eita, prefeito ruim, eu pensei que ele era bom. Pois é, meu irmão, eu estou votando na vida, no futuro, na tua própria existência.
O senhor já está proibido o acesso, como é que está lá?
Não, lá o acesso à parede já está fechado, vamos fechar em cima. Para não se aproximar, porque aí tem outro risco de acidente. Depois de se acidentar e morrer, pular em cima daquelas pedras, acontecer alguma coisa, em cima de um galho de pau, com bebida por perto, me diga o que é que não pode acontecer, além do vírus. As pessoas estão correndo o risco de se antecipar para a morte mais cedo. Então, a gente podendo evitar, Nivaldo, a gente não pode, as autoridades estão aí. Hoje, agora, falei com o promotor, doutor Lúcio, mais de meia hora, vamos voltar a se reunir, comando da polícia, as autoridades instituídas. Nessa hora, não é prefeito, não é, só é a humanidade. Nós, autoridades, de maneira geral, temos que fazer o que tiver ao nosso alcance para evitar o mal maior.
Bom, o senhor está falando em filas e o Celso Brandão está na Caixa Econômica, algumas pessoas, inclusive, mandando mensagens sobre a situação lá. Qual é a situação aí, Celso?
Bom, Nildino, nós estamos aqui em frente à Caixa Econômica Federal. A fila está enrolando no quarteirão aqui, já está chegando ali nos açougues, porque a agência está permitindo apenas entrar de 5 em 5. E aí a fila cresce, tem muito mais de 50 pessoas na fila aguardando por atendimento. Então entra cada 5, sai 5, entra 5, sai 5, entra 5 e por aí vai. É o que está acontecendo aqui na agência da Caixa Econômica Federal. No Banco do Brasil há também muita gente, mas não está acontecendo dessa forma como aqui na Caixa Econômica Federal. O decreto diz que não pode haver aglomeração em número maior que 50 pessoas. E olha, pode ter certeza que aqui nesse momento na Caixa Econômica Federal tem muito mais de 50. E como eu sou, né, um cara que estou na faixa faixa de risco, eu não vou nem me aproximar dessa gente que está aqui aglomerada em uma fila para adentrar a Caixa Econômica Federal. Segue você daí, Rádio Pajeú, no coração do povo.
Hoje os bancos, inclusive com a política de enxugamento, eles promovem os aplicativos. Quem puder resolver por aplicativo, eu tenho o meu aqui. Eu não, pra, independente dessa crise, eu não vou. Agora, quem puder resolver pelo aplicativo, e resolva pelo aplicativo. Quem puder esperar um dia para depósito, alguma medida tem que ser tomada que você evite o fluxo maior nos bancos. Isso, evitar horário de pico. Por exemplo, vamos às observações aqui. O Clodoaldo faz uma pergunta sobre isso, pergunta qual será o posicionamento do Ministério Público e dos órgãos competentes em relação à Caixa, Banco do Brasil, Bradesco. Período de pagamento começa segunda, está dizendo ele aqui, e não existe mobilização alguma para o fechamento ao público. A exposição nesses ambientes é de alto risco. E diz que alguma medida precisa ser tomada para que os idosos não sofram com essa exposição. Concordo, porque você tem os aposentados, né? Isso está sendo avaliado, prefeito?
Esse é um assunto mais delicado, Clodoaldo. Você tem razão. São vários pontos de aglomerações que as pessoas... esse é um caso que a gente precisa encontrar mecanismo, né? Você hoje tem o cartão, mas muita gente, sobretudo o idoso, né, só usa o cartão, claro, na hora do saque, tem dificuldade operacional, porque quem está totalmente digital... né, vai pouco ao banco, não precisa o banco, resolve, né, pelos aplicativos. Né, e infelizmente, às vezes, as autoridades superiores, né, imaginam que todo mundo já domina, já tem acesso.
Muito pelo contrário.
Infelizmente, aqui no Nordeste, sobretudo no interior, né, o nosso povo tem suas limitações culturais, tem sua resistência, não tem, às vezes, os instrumentos, os equipamentos necessários, não tem a informação, né, tem uma série de limitações. E aí vai presencialmente, fisicamente. E esse é o problema, é a presença física. Imagine aglomerado desnecessário. Esse do banco nós vamos conversar, porque o banco tem limitações, espaço físico. Vamos ver, vamos construir soluções, mas não é do dia para a noite. Vamos chamar os bancos para conversar, não é? Mas isso não é só os gerentes locais, os funcionários locais. A gente precisa buscar as alternativas. A primeira delas é distância nessa fila de um para outro, porque é a única fila ainda tolerável, necessário, não é? É a fila para fazer compra de comida, mas tem que ter uma distância entre as pessoas. Aí tem o sol quente, tem a questão do idoso, é complexo o assunto, não é fácil, tem muitos assuntos que são altamente conflitantes, mas é difícil a solução. Você encontrar mecanismo de solução. Por exemplo, você chega na fila do Bolsa Família, tem que fazer o cadastro. Provavelmente deve ter outra situação com os autônomos quando a gente for fazer o cadastro, quando for liberado o sistema para isso. E aí nós vamos fazer ampla divulgação, Nil, tanto na rádio, carro de som na rua, para as pessoas entenderem, não ficar em desespero, presas, prisioneiras, sem saber o que de fato aconteceu e sem saber em quem acreditar, porque tem um bocado de gente desocupada, maldosa, que fica inventando fake, plantando mentiras, criando absurdo na cabeça. As pessoas ficam assustadas, né? Como se... gerando desespero sem necessidade nenhuma, né? Esse irresponsável que faz, que cria esse tipo de situação com mentiras. Então, é preciso saber qual é a fonte para poder acreditar. Por isso que quem faz comunicação como você, Nil, e muita gente, tem uma responsabilidade enorme no que diz, claro, no que passa para o povo, para as pessoas não serem enganadas, né, não serem prejudicadas. Então, essa questão dos bancos, da casa lotérica, a gente tem que ver. Agora, a princípio, enquanto tenta se amenizar, que não é uma coisa fácil. Primeiro, todas as pessoas instruídas, que tem um equipamento mais moderno, que possa fazer, vá para o aplicativo, vá para a área digital e tente resolver via aplicativo. Tem muita gente que está, né, mal acostumada, mas a gente está na hora de mudar costume. Agora é um choque, nunca esperado na vida de cada um. Todo mundo vai ter uma cota grande de sacrifício, de prejuízo, inclusive. Todos, não é? Você sabe o que é o padre ir para a igreja rezar sozinho? Praticamente, sem ninguém assistir, mas o nosso Papa já está fazendo isso. É um grande exemplo. O Papa Francisco, pense, numa referência, não é? Então, é isso, gente, né? Os evangélicos do mesmo jeito, né? Vão contribuir, já estão colaborando e vão colaborar mais, né? Sem pessoas, não tem igreja, não tem nada. Então a gente tem que preservar a vida, está acima de tudo, o desapego aos bens materiais, a lei, inclusive, aos empresários, né? Eu quero aqui agradecer à CDL, aos comerciantes, ao dono de empresa que estão ligando para dizer, eu quero ajudar. Né? Já estamos fazendo reuniões, nossas equipes já estão no mundo orientando, passando material, passando informação verdadeira, passando segurança, né? Para ajudar, porque nós não determinamos ainda fechamento de comércio. Mas poderá ser fechado todo mundo, travado. E a polícia ir para a rua, o que é que está fazendo na rua? A não ser compra. Ir à farmácia ou ao supermercado para fazer uma compra no limite, com pouca gente, como muitos países estão adotando. Isso pode chegar já já. Pode chegar, não estou dizendo que vai chegar, mas pode chegar. Agora a gente tem que limitar logo de agora, disciplinar. Esse decreto que a gente soltou agora, o 05, não está faltando, não está falando ainda, mas de hoje para amanhã já deve sair outro decreto limitando a 50%. E aí tem que reduzir as portas de entrada, tem que fazer uma fila fora. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Então, e os donos de estabelecimentos são responsabilizados. Nessa hora de calamidade, ninguém é dono de nada. É dono, vírgula. O interesse público está acima, superior de tudo. O poder público pode requisitar qualquer patrimônio. Né? Então, isso está muito orientado. Nós fizemos reunião com o procurador-geral, Dr. Francisco Disseu, do Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, que, aliás, também não estão fazendo atendimento presencial. O Tribunal de Justiça do Estado também não está fazendo atendimento presencial. O governo do Estado já reduziu, as prefeituras estão reduzindo presencial, então é muita gente pedindo audiência para tratar de outros assuntos, eu não tenho como atender. O assunto principal agora é o coronavírus, as medidas e essa grande bronca da vida e as enchentes, no caso de Afogado em Engazeira, que nós estamos também com um risco grande, comunidades isoladas, mais de 40 comunidades, estradas destruídas, ruas intrafegáveis. E não tem como resolver de uma vez, mas a gente vai aos poucos, com a ajuda do povo, né, contribuindo, calçamentos que afundam, buracos, então as estradas em risco de se torarem, né, as PEs. Então são muitos problemas ao mesmo tempo para cuidar. E nunca você vai ter uma estrutura de equipamento, de gente, de dinheiro, de máquina para resolver tudo ao mesmo tempo. Comunidades ilhadas, aqui eu quero agradecer a solidariedade dos jipeiros, que já estão tirando gente de comunidades rurais que estão isoladas, que não passa nada, meu irmão. Então, são muitos os problemas. As pessoas que tiverem problemas que podem ser resolvidos depois. Ora, se as cirurgias eletivas estão canceladas, se os exames de rotina estão cancelados, né, tudo que pode ficar para depois é depois. É como o médico que tem 4 pessoas, ele tem que ver o que é que pode. Alguém vai ficar sem atender. Se ele está sozinho no plantão naquele momento e não tem outro. Ele não pode salvar a todos ao mesmo tempo. Tem que fazer a escolha. Então, nós estamos, infelizmente, nessa situação de emergência e agora de calamidade pública. É a última instância das instâncias do fim da picada, como se diz. Então, todos estão assim. O Congresso Nacional está tentando fazer a sua parte, o Poder Judiciário. É muita coisa. E o pior, a gente não está podendo fazer reunião. Né? Eu, para reunir minha equipe, foi um sufoco. Eu tive que fazer com 3 metros de distância, num auditório do tamanho do mundo, todos nós longe um do outro, sem poder dar um abraço. Não é brincadeira. Uhum. Não é brincadeira. Você vê seu parente, sua mulher em casa, você que saiu na rua, pode voltar para dentro de casa e infestar a sua família, rapaz. Não vá para a rua, não vá para aglomerado, meu irmão. Ajuda aí, companheiro. Eu sei que é difícil, mas ajude.
Aldeci Marques quer saber da Feira Livre de Afogados.
É todo mundo perguntando pela feira. Tem um grande apelo aqui. A gente sabe que a Feira do Gin de Toritama, Santa Cruz, Caruaru, já foi cancelada. Tá certo. As Feiras Livres, nós estamos tentando fazer aqui um apelo e uma recomendação provisória para esse final de semana. Tá certo, provisória. O outro já é outra história. A gente está avaliando a cada dia, a cada minuto. Olha, Nil, toda hora chega informação e chegam decisões que nós, prefeitos, somos obrigados a implementar. Tá certo? Então, por exemplo, Alimentos é prioridade. Então, nossa feira de verdura, que é enorme. Então, o pessoal vai ter que nos ajudar. E, sobretudo, o consumidor, gente, depende de nós. Vai em horários diferentes. Se na mesma banca já tem gente sendo atendido, por que você quer ser atendido na frente, batendo no ombro do outro, atropelando, se esfregando um no outro? Infelizmente, não tem como ser assim. Então, ou as pessoas mudam o comportamento, ou têm paciência de se ajudar, tá certo? Vai em horários diferentes, já sabe que aquele horário ali está lotado, não é? Temos que se espalhar, comprar e voltar para casa, não é? Então, essa feira agora vai ser tolerável, nós vamos fazer esse apelo e eu vou para a feira que eu quero ver como as pessoas vão se comportar. Vamos botar carro de som orientando, porque eu sei que o seu programa tem audiência, mas nem todo mundo está ligado, claro. Uhum. Não é normal, natural. Então, eu quero a ajuda, a cooperação. Se tem alguém errado, não justifica você estar errado na sua conduta. Eu tenho certeza, tudo vai depender do comportamento das pessoas. Não pode ter proximidade, não pode ter contato, né? Imagine o que é você ir para a feira pegando em dinheiro, que é outro, né, em moedas, por exemplo, pegando em dinheiro de papel, transmitindo para lá e para cá, aí pega no celular, o pega-pega é onde está a contaminação. Desde o trinco da porta, ao porta-toalha, a tudo. O pega-pega. As mãos é o principal veículo de transmissão. Então, é aí onde está o cuidado com a higienização. Com detergente, água e sabão. Aí, até brincando, eu digo, ô, doutor, e o sabonete serve? Ele disse, ô, patrão, serve também, homem. Tu também é muito rigoroso. Eu digo, é não, doutor. É porque quando a gente diz água e sabão, porque o sabão é mais barato. Uhum. Mas tem gente que diz, eu não vou botar aquele sabão antigo, fedorento. Não, bota o sabonete, que é mais cheiroso, não tem problema. Não há perigo de desabastecimento. Por que é saboroso? Então, se sair alguém de casa para fazer as compras, pegar um dinheiro no banco, fazer as compras e ir para casa, esse é um deslocamento ainda tolerável. E aquele que está vendendo, que leva quatro pessoas, vá só você, vá ser só um. Né? Que é que os supermercados estão fazendo no Brasil afora? Tem lugar que já está fechado de tudo. Belo Horizonte travou tudo. Shopping, São Paulo travou. Recife está começando. Então vai travar tudo da maneira que vai, na medida que os casos vão se revelando. Então, nós não identificamos nada aqui, mas nós estamos com muito risco, porque nós temos muita janela, válvula de escape. Esses ônibus que faz linha de transporte de São Paulo, todos eles, os transportes alternativos, o povo tudo amontoado, agarrado no outro, ali, não tem como, aqueles transportes têm que ser desinfectados toda vez que carrega gente, não pode transportar aquela quantidade, né? Tem que ser no mínimo a metade, senão daqui a pouco para tudo, mas é parar mesmo, porque fecha as portas, tem que parar, né? Ou seja, sinal de gente da rua não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Não é por acaso que parou o campeonato brasileiro, campeonatos de toda modalidade de esportes. Então, o povo da zona rural, eu sei que é a única diversão, mas me entenda, gente. Não insistam. Não insistam em marcar jogo, porque ali tem a convivência, tem um contato físico, não tem como não ter. Não, é o campo, é aberto, é menos perigoso, é menos, mas não deixa de ser. Né? Tem contatos. Risco. Né? Risco. Né? É um que pega na camisa, contaminado, passa para o outro vestido, nem ele não está percebendo. Isso é uma coisa que acontece. Olha, a gente se esquece, quer estender a mão para o outro, claro. Quer abraçar, uhum. Né, pelo costume que tem, é um contato mais comum. A gente sabe que não pode estar pegando na mão, nem abraçando, nem nada. E quando a gente pensa que não, estira a mão, vê o outro, né, por conta do costume. É o costume, é natural isso. Então a gente tem que evitar tudo isso. Então, está sendo tolerável, por exemplo, a Feira de Tabira já foi, Flor já proibiu, Triunfo já fechou, né? A nossa, nós vamos ver, não dá mais tempo agora, a gente está vendo medidas com o Ministério Público, vamos ficar anunciando, mas de já eu adianto. Distância. Compre e vá-se embora para casa, pelo amor de Deus. Não fique na rua, não fique com conversa comprida nos bancos, porque é o lugar que as pessoas trocam ideia, eu sei que é o lugar da feira. Minha esposa mesmo, eu até brinco com ela, Nil. Madalena, eu chamo ela de Miguel Arraes, ela não deixa eu fazer compra, porque ela só quer ver em feira. É igual a Arraes antigamente, só quer ver em feira. Eu digo, eita, Miguel Arraes, já vai. E ela passa o dia na feira, se deixar. E pega na mão de todo mundo, eu já disse a ela, olha, por favor, né, preste atenção. Ela fica braba, porque vocês inventam isso é os homens mesmo que cria, que isso é um absurdo, eu digo, mas não tem jeito. Essa é a dura realidade. Dói, amarga, dói no peito, mas tem que ser.
A Rúbia está perguntando se vai ter feira do rolo. Nil, responde essa pergunta. Porque agora a gente... Porque é uma feira cultural também. E ela é preocupada, é nossa única renda, né, quando ela vai falar. Então, como é difícil... Né, o governo federal ontem anunciou algumas medidas para os informais. R$200 o valor, ainda não esclareceu muito bem como isso vai ser organizado. Mas como é que está a preocupação, prefeito, das autoridades em relação ao mercado informal, que é o que sofre imediatamente? O cara está vendendo picolé, churrasquinho, esse parou, não tem o que botar em casa.
O povo em casa não vai consumir, né, nem 10% daquilo, né? E a maioria quebra mesmo, para na hora. E quem é aquele... Essa é a minha preocupação, a preocupação de todos nós. A grande maioria não tem emprego fixo, né? Ele depende do bico, depende do espetinho, depende da pipoca, depende da barraquinha de bebida, depende de muita... Um dia de serviço ali, outro acolá. Então essa é a dor de cabeça maior e é um problema estrutural do Brasil. Quando eu digo, não, é só em Afogados, então é um problema local. É só de Pernambuco? Não. É, eu tô falando com os prefeitos do Brasil, falo todo dia aqui com vários colegas, os do Nordeste principalmente, e eu pergunto, vocês têm esse problema aí, como é que se resolve? Não tem solução simples, porque é de estrutura. O mercado formal do trabalho não absorveu, né? Não absorveu. E você tem jovens também, bolsistas, todo esse povo, todo mundo vai ser afetado diretamente na renda, imediatamente. Imagine que a rede hoteleira de toda a Mata Sul, Mata Norte, das áreas turísticas, totalmente isolada. Imagine, eu estava na hora da decisão para fechar o aeroporto de Fernando Noronha. Só depende de turismo. A população de lá vai viver de quê, como? Né? E tinha até sexta-feira para esvaziar o povo de fora, todinho de lá. Então, assim, é muito difícil, né? O próprio fechamento dos aeroportos, né? Como fazer negócios, como prospectar, como fazer. Então, é uma paralisia total na economia, né? Vai ser muito difícil, né, essa travessia. O governo anunciou ontem uma ajuda de R$200, mas não detalhou como vai ser. Não tenho dúvida que as prefeituras vamos ter que encontrar formas, porque nós já estamos reduzindo, está aqui a própria assistência social, não temos como atender uma multidão, um aglomerado. O atendimento físico é o mínimo possível. Vamos ver se a gente vai ter aplicativos para poder espalhar, descentralizar os atendimentos. Vamos vendo formas, né? E se, quando for presencial, temos que alargar o expediente, marcar horários diferentes e as pessoas contribuírem. A cada coisa que for acontecendo, como é coisa nova, Nivaldo, Nil, nós vimos aqui, mandamos comunicado, mandamos um secretário, mandamos o carro de som na rua, para explicar numa linguagem que as pessoas entendam, que as pessoas compreendam. E aí vocês da imprensa têm um papel fundamental, né, nesse compromisso de informar bem, de dizer a verdade, de mostrar como as coisas acontecem. Então não chegou ainda, vai ter essa pequena renda. Também abrir o Bolsa Família. Nós temos hoje em Afogados 203 famílias que estão prontas. Está na porta da fila e o sistema não abriu. Ano passado não entrou ninguém. E foi tirado gente, inclusive já chegou outra lista do governo federal para a prefeitura ir lá verificar e cruzar dados. Porque eles já cruzaram dados, já estão dizendo que aquelas pessoas não têm direito. Então, para tirar, está ligeiro. Agora, para botar, não entrou ninguém. Mas agora... É um movimento nosso, dos prefeitos nacional, dos governadores, dos deputados, todo mundo, e o governo está dizendo que vai abrir o sistema, então a gente espera. De cara, nós já botamos 203, já estão prontas na porta, mas a porta está fechada. E eu quero que abra para incluir outras famílias que têm condições. Então é preciso que as pessoas nos ajudem, que nós vamos lutar muito, estamos guerreando, para que essas pessoas desamparadas, né, como alguma reserva que tem, mas não acaba só com isso. Que a gente possa chegar com alguma rendazinha, né, do governo federal, do governo do estado, do que for, para isso. Os estados estão em dificuldade e os municípios saem do meio. Mas a gente está aqui para ajudar.
Vamos lá, atualizando as informações, estamos vendo agora a CNN Brasil, Bahia decreta estado de emergência, o governador quer suspensão de voos de São Paulo, Rio e Brasília. A Caixa Econômica não cobrará dívidas por 60 dias de cliente, pessoa física e empresas. decisão tomada agora há pouco. Pandemia faz pente fino em benefícios do BPC ser adiada ou ser adiado por 120 dias. Outra medida, esse pente fino que poderia tirar pessoas do benefício de prestação continuada, o governo está, né, tá segurando. Exato. Muita gente perguntando sobre que medidas estão sendo tomadas, se vai ter recurso, o senhor participou desse comitê de crise, vai ter dinheiro, por exemplo. Uma coisa que é importante dizer é que há uma interpretação errada das pessoas sobre utilização da máscara. Não é para todo mundo andar mascarado.
Não, de jeito nenhum.
Já foi mais que esclarecido, mas o povo pergunta. Já o álcool em gel, não. É um artifício importante no combate. Agora, quem não tem pode usar o sabão. Só que tem muita gente perguntando, vai ter? E como a prefeitura e os órgãos estão avaliando essa alta absurda nos preços?
Ah, isso aí é um grande problema. Está lá na discussão, lá no gabinete do governador, uma coisa gravíssima, está, né, se mapeando. Qual é a questão? Primeira questão, todos os insumos, álcool gel, máscara e produtos químicos para o laboratório fazer agentes químicos, reagentes químicos para o laboratório fazer exames, que esse é um grande problema. Quer dizer, por quê? Porque há uma produção centralizada, poucos fornecedores e o mundo inteiro comprando a mesma coisa. Então, imagino que é todo o mundo, todos os continentes. Hoje eu falei com um colega da África, né, de Cabo Verde. Uhum. Se aí na África, meu amigo, eu não tenho notícia, morreu gente. Ele disse, patriota, aqui em Cabo Verde, não. Em alguns países, Guiné-Bissau, alguns países já começou a cometer. E aqui nós já trancamos os aeroportos, já não entra, não sai, para prevenir, que essa é a razão de toda essa confusão, para não aglomerar, não fazer grupo, é prevenir. Então, o que é que acontece? O álcool gel, que é o produto assim mais desejado, mais necessário, mais consumido, nós temos produção nacional dele. Nós temos produção. O problema é que é incapaz, a escala de produção não atende. Atendia uma demanda. Agora, meu amigo, 200 mil vezes mais. Todo mundo com álcool no bolso, no vidro, na mão, todo aí. Está certo higienizar. Agora, não se higieniza só com álcool. Então, eu vi lá o governador conversando com as indústrias da cana-de-açúcar, com produtos, com cooperativas, né, fazendo contatos de verba, porque o próprio Estado está com dificuldade de comprar insumos. O governo federal está com dinheiro, está com dificuldade. O Estado com dinheiro está com dificuldade, porque não está encontrando fornecedor, porque tem que suprir primeiro os hospitais, gente, e os profissionais de saúde que trabalham, que vão atender os pacientes. Então, nós não estamos encontrando, aqui mesmo nós já soltamos licitação, estamos atrás para comprar para a nossa rede. O que a gente tem de estoque é pouco, só dá para uns dias, para os profissionais da saúde, da prefeitura de Afogado em Engazeira, com muita dificuldade. Então, nós estamos feito loucos, correndo atrás de fornecedor para comprar. Aí vem a exploração de alguns no mercado privado. Já tem denúncias, o PROCON está apurando, o Ministério Público vai jogar pesado. A legislação do decreto do governador de estado de emergência, o decreto, a lei federal, o presidente da República agora com calamidade pública e o Congresso já aprovou, dá o direito das instituições públicas e nas empresas, e aí pode dar prisão, pode dar processo, ir lá se apropriar, interditar os estabelecimentos comerciais. Por isso é que eu sempre aconselho a todos os empresários, e graças a Deus aqui em Afogados são empresários de pé no chão, que se coloque à disposição, que ajude. Não é hora de explorar ninguém, de ganhar dinheiro, de tirar proveito, feito parecido com a crise da gasolina, né? Começou a gente estocar a gasolina e vender por 3, 4 vezes mais caro. Agora, fazer isso com remédio, além da gasolina já é um crime, imagine com medicação, com produtos que são necessários para prevenir a doença. Então, tá tendo uma falta no mercado, os governos estão interagindo, todos nós, as autoridades, para regularizar essa situação. Agora, também é verdade que a indústria não tem condições de produzir no volume, de repor, de ter o estoque suficiente. Mas se acabar a especulação e a exploração, né, é um absurdo, e isso reduz bastante. Aí daí o empenho de toda a cadeia produtiva para que eles todos se ajustem e se ajudem nessa hora de dificuldade. Mas sabão, água sanitária, produtos químicos, o produto de lavar prato mesmo. Né? São produtos que higienizam muito bem as mãos.
Inclusive para a superfície, hipoclorito de sódio, desinfetante. É importante a gente estar desinfectando isso com esses água isso. sanitária, com esses produtos. Né?
Perfeito.
Não especificamente o álcool em gel.
Exato.
Vamos lá. Diretora da UPAE de Afogados, Daniele Moreno, acaba de pedir para divulgar que a partir da manhã a UPAE estará fechada por tempo indeterminado. Fechada a UPAE por tempo indeterminado. Pergunta da Rosemary. TFD continua levando pacientes ao Recife?
Continua só os pacientes crônicos. Recife, a central de regulação, já fechou a marcação daquele tratamento que você vai de mês em mês, de 15 em 15 dias. Então, cada situação tem que ser avaliada. Agora, tem que ser uma situação muito grave, só urgência e emergência. Porque os hospitais de Recife não têm... Quando a prioridade é exatamente para os pacientes. Então a gente tem que tirar aquela multidão dos hospitais. Foi o que aconteceu agora mesmo nos hospitais de Recife. Já de hoje. Já houve uma decisão lá de emergência e tirou todos os acompanhantes de dentro dos hospitais. Foi. Hospital de restauração. Então Arthur está aqui com a mão na cabeça. Porque já me ligaram de lá. Mandando para a casa de apoio. Muita gente não sabe onde fica, ou não sabe como é. Foi pego na surpresa. Só ficou os pacientes internos, mas sem acompanhante. Por quê? Porque essa quantidade de pessoas dentro da unidade hospitalar é onde está o risco maior de infectar. O cara está lá tratando de uma coisa, daqui a pouco ele vai morrer de outra, porque a possibilidade, a chance de contaminação é terrível, são terríveis. Uhum. Então se avaliou uma medida e uma delas é o acompanhante, que fica aquele amontoado de gente no refeitório, dentro das enfermarias, nas UTIs, nos corredores, né, transmitindo, pegando o vírus lá fora e trazendo para dentro. É feito a pessoa que está morando, a família toda organizada, com idoso dentro de casa e tudo. Aí o jovem fica na rua fazendo contato, trazendo para casa, né, a infecção, a contaminação do vírus.
Clubes recreativos, chácaras e outros da cidade, como é que vão ficar?
Pergunta do Evanildo. Aglomerados, né? Aglomerados. Hoje nós vamos ter uma reunião, né? Mais de 50, intolerável. Perto um do outro, de jeito nenhum. Isso agora. Mas daqui para amanhã, a gente está analisando com o Ministério Público, com outras autoridades... policiais, com os técnicos, né, medidas novas que vão vir por aí. Uhum. Nós vamos comunicando, sem estresse.
Uhum.
Agora não tem festa, não tem. É o que? É comida. A prioridade agora é comida. Comida, água, né? Não pode faltar água necessariamente, então o abastecimento, então a gente está discutindo com a Compesa. Estamos vendo tudo, porque as pessoas, para ter higiene, tem que ter água. Tem lugar que não tem água. Agora a gente tem água até demais. Está até criando problema, porque está vindo tudo de uma vez.
Tem uma pergunta de uma servidora da área de educação. Ela quer saber se quem foi afastado das atividades, como nessa área, se vai continuar recebendo o pagamento normalmente ou não.
Provavelmente os contratados, terceirizados, não. Só os efetivos, por enquanto. Se cair, está confirmando agora, 42% do FPM, não tem o que pagar. E depois vai ter que pagar de novo na reposição das aulas. Essa comunicação vai ser feita, eu tenho... Lamento dizer isso, mas...
Tem previsão de queda de
42%. Essa é a previsão. Então, meu amigo, quase 50%. Então, tu tem uma despesa aqui na rádio de 100 mil por mês e tu sabe que tua receita vai ser 50, né? Tu vai ter que adequar a realidade das suas despesas de custeio, de pessoal, para gastar 50 e não 100, como tu gastava. Então... Está confirmando, o ICMS já está previsto em quase 20% de queda, porque não tem atividade econômica. Então, nós todos estamos mergulhados numa crise só. Terrível. Terrível. Essa é a palavra.
Neide Gomes quer saber, porque tem muito espetinho aqui, informal, o que é que faz? Vai fechar?
Estamos vendo. Naturalmente, se as pessoas não estão na rua, não vão comprar. Então, é uma situação muito delicada. Não pode aglomerar. Por enquanto... Né, se não tem aglomeração, hoje, agora, nesse momento, a gente está tolerando. Mas vamos comunicar todas essas decisões. Nós vamos passando para você, na medida que o decreto for sendo baixado, atualizado, com novas regras, por exemplo, os servidores aposentados, acima de 60 anos, pessoas acima de 60 anos, doenças crônicas, vai entrar no novo decreto, né, para ficar em casa, contribuir de lá. Né? A gente está observando os profissionais de saúde como vamos fazer. Tem uma série de questões que esses
setores que lidam com o público,
assistência social, vai reduzir o atendimento físico, que as pessoas têm um costume, uma cultura que quer resolver olhando para a cara do outro, né? Conversando, interagindo. Eu também tenho, eu também adoro esse costume, é bom demais conversar, né? Mas infelizmente essa conversa presencial ela vai estar restrita. É na educação, as pessoas que estão correndo atrás de uma aposentadoria. Na verdade, o Brasil está parando, Nil, porque o governo federal também está desativando, o governo do estado está deixando o básico em cima da operação da saúde, do coronavírus. Então, aquilo que é emergência e urgência para salvar a vida, o que não é, meu amigo, pelo amor de Deus, esqueça, dê um tempo, porque enquanto a gente não superar essa fase, que a gente está correndo, se preparando para esse momento.
O Marcos Antônio, policial civil, parabenizando o patriota, mas ele e também o Arthur Santana, lembrando já do outro problema, que é a dengue, que a gente está com o ambiente favorável para a proliferação.
Perfeito.
Porque você tem chuva, sol.
Meu irmão, olha, nesse período está na porta das viroses, da mudança de clima, água nova que chega, então vem as gripes. Dentro das diversas gripes, alergias, que tudo se confunde, que espirra, que a gente já fica assustado, mas tem que evitar, né? Tá espirrando em cima das pessoas e contaminando, etc. Então, o Marcos tem razão. A situação era delicada, porque a dengue é um momento muito forte, propício de proliferação. Então, é outra guerra simultânea. E tem, daqui uns dias, a vacina está prevista aí para o dia 23, se não me engano, de influenza, que nós vamos botar o nosso batalhão na rua, tá certo? Já suspendemos as férias de todo qualquer funcionário, agente de saúde, está tudo suspenso, né? Alguém tem um planejamento para viajar, para descansar, para repousar, para fazer outra coisa, infelizmente acabou, né? É uma necessidade pública e que não tem mais como liberar ninguém para férias nesse momento, principalmente o pessoal da área de saúde. Então, deixa eu te dizer, então essa questão da dengue nos preocupa, porque já começa então o hospital, muita gente já reclamando, e a gente tem que prevenir para não piorar a situação.
O Ednice pergunta sobre cultos religiosos. A gente já ouviu essa decisão da Diocese de Afogados, que é inédita na história da igreja do Pajeú, de não ter fiéis nas missas. Mas a gente está vendo, por outro lado, acho que loucos como o Malafaia, diz que o Edir Macedo, por outro lado, ainda querendo ter fiéis aí nessa linha mercadológica da fé. O que é que o prefeito diz? Tem decisão local sobre cultos, por exemplo?
Nós temos.
As igrejas tradicionais evangélicas estão respeitando, né? Mas tem maluco peitando a lei aí, peitando as decisões.
Eu lamento que tenha gente que queira aparecer utilizando a fé, a religiosidade das pessoas para manipular e duvidar de uma ciência tão comprovada, né? E expor as pessoas, né? Vendendo às vezes falsos milagres, né? Então, curandeiros desta natureza, isso não pode ser um pastor sério, tá certo? Não tem espaço, nós vamos jogar pesado. Então, estamos conversando com o Ministério Público, com as demais autoridades. Vamos ter uma conversa aí com os pastores mais próxima. Muitos já nos procuraram, já se ofereceram. A maioria já tomou decisão, sabe, Nil? Aqui, graças a Deus, as pessoas ajudam muito, rapaz. É muita gente de boa. Não precisa gostar do prefeito, votar no prefeito. Não, tem que gostar de si mesmo, dos seus filhos e da sua família. Só isso que eu lhe peço, né? Ame a si mesmo. Preserve sua vida e a dos outros. Não é a do prefeito patriota. Cuide bem de você, meu irmão. Não pense, olha, pelo amor de Deus, vamos esquecer negócio de discussão política, de voto. Essa não é hora disso, não é? Agora, não posso fugir das minhas responsabilidades, das minhas obrigações. Deus sabe, porque lá de cima ele vê e sabe mais do que todos nós, da nossa consciência, das nossas intenções, quais são. Então não é para ofender, prejudicar, não é para empobrecer, tomar nada de ninguém. É de ajudar. Até porque bem materiais não vale de nada. Aí a gente sabe que o que vale mesmo é a vida. Tem gente que se apega nos bens materiais, que acha que vai viver a vida inteira e que vai levar aquilo quando morrer. Mas isso não vale de nada. Numa hora dessa que a gente vê como nós somos frágeis ainda, como nós somos vulneráveis e estamos expostos. Então, essa questão dos cultos, eu acho um absurdo, tá certo, Nil? Uma liderança religiosa que tem influência sobre a opinião pública, usa meio de comunicação para pregar o que não existe, falsidade. Então, nós não vamos tolerar. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos os pastores e principalmente a atitude do bispo Dom Egídio com todo o seu clero, com todos os seus vigários. Né? Porque não é fácil. E eu sei o que significa para um idoso ficar dentro de casa 24 horas, às vezes uma casinha apertada, com um povo de casa que estava na rua passar o dia todo olhando para a cara um do outro. O idoso que ia para uma academia, que nós suspendemos a academia. O idoso que no outro dia ia na missa reencontrar seus amigos. Né? Um momento de alegria, conversar, chegar mais cedo para a missa, né? Uma senhora que vai compartilhar com suas comadres, com seus compadres, né? Tomar um café na casa da outra, e isso não é possível, né? Escutar a missa de longe, tá entendendo? Então, mas a igreja não tomou essa decisão por acaso. Vocês acham que a igreja católica, ou qualquer igreja que quer bem a seus cristãos, que ama os seus cristãos, ia expor para essas pessoas perderem a vida? De jeito nenhum. Então vamos ter cada dia mais fé em Deus para tolerar, para saber conviver em família, para saber suportar esse momento, né? Para não ter que se ter medidas mais duras ainda, que poderão vir. Eu não vou aqui enganar ninguém, poderão vir medidas mais severas, que não dá tempo ninguém perguntar ou consultar se concorda ou não. São coisas que têm que ser impostas. Infelizmente, né? Chega num ponto que é imposto. Então, você imagina o que é uma família. O pai está com dois filhos num país e a mãe com dois filhos do outro lado. E um não pode passar para o outro se reencontrar. Então, meu amigo, tem muita segregação. Infelizmente, tem muito sofrimento, muita dor. E o idoso no hospital, que está sem poder ter muita gente, sem ter direito ao exame, já está começando isso. Eu estou dizendo a verdade. Porque os kits e os produtos para o laboratório já tem dificuldade.
Tem kit para testagem no interior chegando?
Não, testagem só tem um laboratório lá sem, que começou sexta-feira da semana passada, que até então não estava habilitado para esse tipo de exame. Tinha que mandar as amostras para o Pará, para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, que é uma referência. Então, se conseguiu treinar a equipe, né, se conseguiu os kits com o Ministério da Saúde, mas muito pouco, porque o Ministério também não tem suficiente, está querendo mandar mais. Então, porque a maior parte da recomendação, para a maioria, é ficar em casa, inclusive o que está acometido. Testa só casos graves, só quando está faltando o ar mesmo, problema respiratório atacado fortemente. Essa é a característica principal desse paciente ser internado e com chance de ir para a UTI, porque se ocupar a UTI. Por isso que as outras doenças, as outras cirurgias, que muitas vezes precisa de sala de recuperação, isso tudo para poder liberar as salas, né? Para liberar as salas, isso é o Brasil todo. Porque eu tomo essas atitudes que vai causar dor e sofrimento, senão a gente não salva aqueles que estão em profundidade, né? E que ainda está numa idade ativa, inclusive.
Fábricas que ainda estão funcionando normalmente, quais serão as instruções? Está perguntando a Marineide Alcântara.
É uma pergunta muito... digamos assim, muito presente, né? Muito importante. Nós não temos ainda uma posição definitiva. Provavelmente está se desenvolvendo um protocolo para a equipe técnica fazer uma avaliação dessa, e ter cuidados preventivos. Tem muita atividade produtiva, construção civil, muitas outras, que é possível, mas tem que ter, a empresa tem que adotar regras. Então tem que ter uma avaliação da equipe sanitária, né? Para ver os contatos, os momentos. O próprio uso do capacete, que está sendo muito questionado, né, mas está lá no Código de Trânsito. A gente está tentando com o governo federal uma medida, né, para se evitar a multa, porque o capacete do mototáxi, ele roda em muitas cabeças, né? Então, de repente, o capacete suado, etc., de espirro, bem, ali pode ter partido, pode estar contaminado. Então, tem muitas situações que não estão ainda esclarecidas. Nós estamos paralisando, reduzindo a atividade aos poucos, mas a empresa, nada impede que as empresas já vá tomando medidas, providências, preventiva de contaminação dos seus servidores, dos seus funcionários.
Falando sobre essa situação, mais perguntas chegando, e tem que ter cuidado com informação fake. Por exemplo, o Fábio Júnior Mergulhão, dizendo que querendo saber se contas de água e luz serão isentas. Essa informação é fake, ninguém divulgou isso ainda. Prefeito, todos os gestores de Pernambuco com os quais o senhor tem conversado têm tido essa mesma preocupação com o senhor? Tem prefeito que estava relaxado e está acordando para a vida agora? Porque tem se questionado muito. O Bolsonaro ontem me parece que acordou para a vida depois de ter dito que isso era uma brincadeira, que isso ia passar, que isso era... Então assumiu, né, a seriedade, o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. E seus colegas?
Tem de tudo, né? Tem uns que são meio tranquilão, que fica assim olhando de longe, nada, isso é besteira, já teve outras e a gente passou, a gente tira de letra. Tem outros que estão muito apreensivos. Tem gente que perde o sono. Tem prefeito para mim e prefeita que não tem hora para ligar, para mandar zap, pedindo orientação, compartilhando dificuldade, porque cada lugar tem suas particularidades. Mas eu diria, Nil, de uma maneira geral, depois das reuniões que nós fizemos com todo o estado de Pernambuco, e aí a gente está cuidando de Pernambuco, né, até teve um colega na divisa da Paraíba, disse, a Paraíba não está ainda assim. Eu digo, mas vai ficar já, o Ceará. Né, todo mundo já endureceu a pancada. Está vendo um mais cedo, teve um governador que acordou mais cedo, teve outros que demorou um pouco. Mas eu diria que hoje todos eles estão engajados, principalmente aqui do Pajeú. Né? Claro que cada um tem suas equipes para se apoiar. Nessa hora a gente precisa de uma boa assessoria, Nil, né? De gente, de equipe capacitada. Eu quero aqui agradecer a nossa equipe de trabalho, aos secretários de Afogados e toda a equipe. Rapaz, não é fácil não. A gente faz o lanche no local, não libera nem para janta. A pancada é pesada. Vera, Arthur e outra equipe, essa semana, segunda-feira para terça, foram para mais de meia-noite, 1 da manhã. Ontem, Arthur perdeu até o sono. A gente saiu mais de 12 horas do local da reunião que a gente fez. Eu cheguei em casa para jantar, ainda precisei falar com ele de novo. E depois eu digo, rapaz, vai dormir, pelo amor de Deus, tá bom. E ele disse, daqui a pouco ele mandou um zap, disse, rapaz, perdi o sono, travou. Quer dizer, não é brincadeira, porque chega um bombardeio de problema para a gente, que a gente não vai estar divulgando aqui na rádio. Né, de toda a natureza, de toda a grandeza. Aí chega a Joana Dark desesperada, mais de 30 famílias em risco de ficar desabrigadas. Já tem 6 que a gente teve que fazer um aluguel social para tirar das casas. Está aqui o Carlinhos, o pessoal da Defesa Civil, a quem eu... Nós temos um batalhão muito disposto de trabalho, graças a Deus. Então, trabalha da comunicação, todo mundo é cobrado a equipe. Agora, claro, né? Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem a mesma testagem, né? O bombinho tenta enlouquecer com estrada, com ruas, tubos estourados, calçamentos, área de risco, né? A gente, muros que estão caindo, pessoas que estão na casa caindo não quer sair da casa. Então ontem nós já separamos aqui abrigos, né? Os abrigos são provisórios só para não ficar no meio da rua, né? Lá no centro esportivo, na escola Giselda Simões, a gente já separou 4 unidades escolares aqui, que tem banheiro e tudo, numa emergência grande. A nossa Defesa Civil não tem hora também, né, que está em cima acompanhando, porque a gente tem que cuidar das duas coisas, de se prevenir do vírus e ao mesmo tempo do que a água já está ali na Manuel Borba, né, numa altura, você tem uma ideia, a barragem sangrou o ano passado com 28 centímetros e agora já está com uma lâmina d'água de 46 agora de manhã. Mais do dobro, amigo. Então a água ali na Manuel Borba, ali naquela, na rua do antigo Curral do Gado.
Isso. Henrique Dias.
Nelson Alves de Souza.
Meu amigo. Que não é novidade. A gente já sabe que houveram outras enchentes.
Sim.
Né? São áreas de risco sempre. E as pessoas invadem, constroem, fazem loteamentos, invasões, que tanto a gente fala aqui, de não se fazer construção irregular, da gente não regularizar loteamento clandestino, fora da lei, sem respeitar a parte ambiental e com a legislação. Mas a gente tem que socorrer. A gente tem que correr atrás, tem que orientar. Botamos marcos, mandei botar os marcos desde o ano passado, né? O marco amarelo de alerta e o de vermelho, que é o limite, que é o perigo maior, em toda a margem do rio. Mandei fazer a topografia da barragem de brota até fora, tudo georreferenciado. para facilitar, inclusive com clone. Mandamos o drone agora já duas vezes. Ontem a gente estava vendo o nível que já estava subindo e chegando muita água. Imagine quando a barragem de Ingazeira e a barragem do Rosário sangrar, o risco que a gente passa, porque toda a água da bacia do Pajeú vai passar de uma só vez por cima de Brotas para explodir aqui dentro da cidade. Então, é muito grave a situação de risco se continuar esse ritmo de chuva. Os barreiros que estão estourando na zona rural estão destruindo tudo, porque uma barragem, um pequeno barreiro estoura dentro de outra, Nil, força a parede. Barragens improvisadas, sem engenharia nenhuma, de pessoas que teimam, que precisam de água, mas que teimam, sem projeto de engenharia nenhum, aí, meu amigo, está estourando tudo, correndo risco iminente de causar destruição, inclusive na própria zona rural. E não é fácil o número de notificações que a gente tem recebido.
Bom, eu acho que é isso de momento. A Rádio Pajeú tem mantido esse debate permanente, inclusive às sextas-feiras a gente tem um quadro musical aqui, a produção já está mudando, porque a gente tem mantido que tem chuva de um lado, monitoramento do outro, essa questão do coronavírus. A partir da próxima semana, inclusive, com a paralisação do futebol, né, a Rádio Pajeú deve dar mais tempo à pauta jornalística, ampliando os programas que debatem esse assunto, ouvindo a população, prestando serviço. Né, tem muita pergunta aqui que eu não pude ouvir, por exemplo, o Vanderlei, o que é que o Vanderlei Miron quer saber? Diz, Miron, vamos ouvir aqui.
Bom dia, patriota e ouvintes do programa da Rádio Pajeú. Patriota, gostaria de fazer uma pergunta para você com relação ao que o governo do Estado, também o governo federal, tem feito com relação à classe trabalhadora dos caminhoneiros. Essa classe que não parou, que continua trabalhando, que está levando a mercadoria, não só mercadorias para o supermercado, mas também os equipamentos, ou seja, de combate aí à doença, ou seja, álcool gel, máscara, enfim, a todos os meios aí do comércio, tanto farmácia como comércio local. O que o governo do Estado está fazendo com essa classe, já que esses caminhoneiros estão viajando de Estado a Estado, e o que está sendo feito aí para que possa aí proteger esses irmãos caminhoneiros, haja visto que se essa classe parar, aí a situação piora mais ainda. Aqui quem fala é o seu amigo Vanderlei, jornalista Vanderlei Miron, de Tabira, Pernambuco.
Pronto, diz Miron, querendo saber de caminhoneiro.
Bom dia, meu querido Vanderlei, um abraço para você e todo o povo de Tabira. O caminhoneiro, ele é um profissional importantíssimo dentro dessa cadeia produtiva do abastecimento da população, né? Você tem os distribuidores e o caminhão, o profissional do caminhão é quem transporta da indústria para o centro de logística, do centro de logística para o comércio varejista, que chega na mão do povo, né? Então, para chegar uma lata de óleo, para chegar um pedaço de sabão, para chegar uma mercadoria... Tem todo, e o Brasil, na sua distância imensa, no seu território, utiliza o transporte terrestre como grande meio de transporte, que inclusive é muito caro. Então, Vanderlei, não vai acabar de uma só vez. Vai ter um impacto como vai ter em todas as categorias, porque a população vai continuar consumindo. Agora, vai reduzir o consumo, com certeza, né? Então, não é uma atividade ameaçada a ser extinta, como muitas vão ser extintas agora. Estou sendo sincero. Vai ter situações de não ter ninguém. Ou então reduzir 50% de emprego, no mínimo, em cada lugar, a um dos empregos formais que eles têm. Então nós vamos ter muita gente mais autônoma. Mas, Miron, a proteção de saúde, e isso é preciso ter esse cuidado. Aí é uma questão nacional de saúde pública que começa com o próprio município. A questão das vacinas, né, com todas as prevenções, porque ele fica exposto, andando de um estado para o outro. Então... É uma preocupação a mais para que a gente possa aqui relacionar e passar para as autoridades estaduais.
É muita pergunta. Como está sendo feito o controle de quem veio do interior e circula aqui na região? Pergunta a Fátima. Está sendo acompanhado? Quem veio do exterior para cá?
Está chegando notícias, né, as informações, ainda bem que não é tanta gente. E a secretaria está mapeando, né, pessoas, as pessoas começam a passar informações e quem está fora vai ter que passar, né, no mínimo 7 dias recolhido em casa, para a gente ver se aparece algum sintoma, né, para não contaminar os demais que aqui ficaram, inclusive a própria família que não foi. Então a gente quer essa compreensão, agradecemos muito, né, que as pessoas que viajaram nesse período foram surpreendidas, não sabia, não tem a maldade de contaminar ninguém, eu não acredito que alguém faça isso. Né? As próprias pessoas daqui que vivem na rua, não, acho que não tem noção, né, do que está podendo fazer com sua família, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seus filhos, né? de estar andando, perambulando, falando com um e com o outro, se abraçando, como se nada tivesse acontecendo.
Como vão ficar os consultórios dentários, pergunta Edilene.
É... Já tem uma orientação.
O Arthur está aqui conosco.
Arthur fez uma reunião ontem com o pessoal.
Isso, inclusive estava com o prefeito ontem reunido de tarde. Tem uma orientação do próprio CFO, do Conselho Federal de Odontologia, que a gente faça atendimento, priorize os casos urgentes ou alguma emergência, né? Então, assim, a gente está priorizando o atendimento especificamente nesses casos, né?
Tem uma escala para as situações de emergência.
Atendimento no PSF até 10 horas, ao ouvinte dizendo que se coloca em risco a vida dos funcionários, de quem procura. Isso foi... Tem alguma novidade?
Se os profissionais de saúde não for para a linha de frente, quem é que vai atender os demais da população? Isso é uma escolha que cada um fez.
O Ministério está orientando.
Infelizmente, tem esse risco. Nós talvez precisamos estender esse expediente para poder espalhar mais e as pessoas vão ser mais... Tem mais demora de atendimento, né? E alguns tipos de atendimentos que podem ser feitos depois, em procedimento, a população vai ter que entender. Isso. Porque a gente também tem que preservar a vida dos profissionais. Né? Porque se todo profissional fizer isso, nós não vamos ter médico no hospital, nós não vamos ter UTI, não vai funcionar, porque não vai ter gente para atender. Agora a gente tem que fazer um esforço, que é essa nossa correria, de por EPI, álcool, luva, tudo que se precisa, para proteger o máximo os nossos profissionais. Agora, infelizmente, é feito motorista, também corre risco na estrada. Nós todos temos risco, mas os profissionais de saúde têm um juramento e sabem disso.
Prefeito, obrigado, e a gente continua conversando, nos mantém informado.
Amigo, muito obrigado, Nil, pelo trabalho que a PAGEU, que você, como diretor da emissora, vem fazendo, como sempre, educando, orientando. Eu queria pedir ao povo de Afogados, do PAGEU que está me ouvindo, que compreenda, colabore, você pode colaborar mais, tá certo? Nos ajude, oriente sua família, reúna, converse, para que a gente possa sair muito mais cedo. Se a gente não passar nem 3 meses, se a gente não tiver nenhum caso, graças a Deus, nenhum caso foi confirmado daqui, nem notificado, tá certo? Então vamos torcer que o PAGEU, que o nosso sertão aqui, em Petrolina, naquele sertão, já tem gente sendo investigado, tá? Todo dia à tarde nós vamos mandar um informe aqui para a imprensa, às 4 horas da tarde, vamos soltar para os blogs aqui para vocês, dizendo qual é a estatística. Por enquanto vai sair o boletim 0000. Deus é de nos abençoar e continuar 0000. Que Deus proteja a todas as nossas famílias. Muito obrigado.
Final do debate de hoje, a gente volta já com as últimas informações nessa edição especial do programa Manhã Total.